Eclésia, Igreja Católica.
Olá, um bom dia para si que nos ouve nesta manhã de domingo e se junta ao programa Eclésia da Igreja Católica na Antena 1. Neste 13 de outubro, Dia Nacional do Peregrino, estamos em sintonia com todas as pessoas que caminham para Fátima, as que já estão no santuário e se preparam para participar nas celebrações desta peregrinação aniversária. O rei David, no primeiro livro das Crónicas, capítulo 15, versículo 29, lembra que diante de Deus não passamos de estrangeiros e peregrinos, como todos os nossos pais. E neste peregrinar vamos começar por ouvir o hino da visita do Papa Francisco ao Santuário de Fátima em 2017.
Somos apenas um traço cinzento, estes passos levados pelo vento. Terá quem sabe uma razão, mais além deste muro, um clarão.
Estivemos a ouvir o hino da visita do Papa Francisco à Cova da Iria em 2017. Se só agora chegou à nossa companhia, está com o programa Eclésia da Igreja Católica. Hoje é o Dia Nacional do Peregrino e vamos apresentar três novos roteiros de Fátima publicados pelo Centro Nacional de Cultura. Esta associação cultural, que nasceu a 13 de maio de 1945 por um grupo de católicos, depois de uma peregrinação, lembrou Maria Calado, presidente do Centro Nacional de Cultura.
O caminho do Tejo, o caminho da Nazaré e o caminho do Norte, eles têm um tema, têm uma simbólica, têm títulos de jornadas, que também são identitárias dos lugares que se percorrem, informam o peregrino sobre o seu percurso, mas também o levam de uma forma muito simples, mas que muito responsável, a conhecer aquilo que o rodeia, a conhecer o património, a conhecer a cultura, a conhecer o território, que é afinal aquilo que nos suporta como seres sociais e como seres culturais.
O reitor do Santuário de Fátima, o padre Carlos Capecinhas, explica-nos que é sempre o caminho que marca mais fortemente a experiência da peregrinação. Peregrinar é pôr-se a caminho, mas não basta caminhar.
A peregrinação habitualmente define-se por quatro etapas fundamentais. A partida, com tudo o que implica de deixar aquele que é o lugar do próprio conforto, o caminho, a visita ao santuário, à meta da peregrinação, e o regresso, o retorno à vida de cada dia depois da peregrinação. Obviamente a peregrinação implica um regressar diferente, isto é, peregrinar é ir a um lugar diferente para regressar diferente, não é simplesmente ir a um lugar diferente.
Antes de avançarmos nestes roteiros que ligam o Sul, o Centro e o Norte à Cova da Iria, recordamos que este fim de semana o Santuário de Fátima está em festa com a peregrinação internacional aniversária de outubro, que evoca a última aparição de Nossa Senhora aos Pastorinhos em 1917. Esta celebração está a ser presidida pelo Arcebispo de Seul, da capital da Coreia do Sul, numa atenção que o santuário português tem dado ao continente asiático, de onde tem registado um aumento anual de peregrinos. Antes de nos fazermos ao caminho, vamos peregrinar com Rodrigo Leão. Nos últimos minutos ouvimos O Peregrino, de Rodrigo Leão, no programa Eclésia da Igreja Católica. Agora, neste Dia Nacional do Peregrino, vamos regressar ao tema principal deste programa Eclésia da Igreja Católica, Os Roteiros dos Caminhos de Fátima, publicados pelo Centro Nacional de Cultura. Esta associação cultural, que nasceu a 13 de maio de 1945 por um grupo de católicos depois de uma peregrinação, lembrou Maria Calado, presidente do Centro Nacional de Cultura.
Cada um deles tem um título e tem uma cor, que não é nada é por acaso, não é? Como também a própria marca Caminhos de Fátima tem uma identidade e tem uma simbólica, não é? Que todos penso que conhecem, é a azinheira com caminhos, a Azinheira é de facto o local emblemático das aparições aos pequenos pastorinhos, mas é também uma árvore classificada, e não é por acaso que foi o arquiteto Gonçalo Ribeiro Teles que sugeriu que fosse uma azinheira, uma árvore que na altura não era classificada e hoje é classificada, do coberto vegetal português e desta região.
O Centro Nacional de Cultura manifestou emoção por estar a apresentar os novos roteiros em Fátima, pela sua memória profundamente ligada a este lugar de culto mundial. O reitor do santuário revelou que acompanham este projeto há bastante tempo, foram sempre informados e conversaram sobre as diversas iniciativas de valorização dos caminhos de Fátima.
Obviamente o santuário é meta de peregrinação, mas o santuário, por definição, é um lugar. Não são os próprios caminhos, nem o santuário tem responsabilidade direta nos caminhos. Mas tudo aquilo que tem que ver com os caminhos nos preocupa. Tudo aquilo que tem que ver com os caminhos nos diz respeito de alguma forma. E por isso, desde o início, procurámos incentivar o Centro Nacional de Cultura, procurámos incentivar e ser proativos com os vários intervenientes, associações, com os municípios, no sentido de valorizar os percursos, de valorizar a caminhada e a segurança dos peregrinos que se encaminham para Fátima. A conclusão desta fase, com a edição de roteiros, para nós é particularmente importante do ponto de vista simbólico, porque marca um trabalho organizado de fixação de caminhos, mas, por outro lado, permite valorizar efetivamente a experiência do peregrino de Fátima. Isto para nós é importante, esta valorização do ponto de vista espiritual, mas também do ponto de vista cultural, que não está afastado do nosso horizonte.
Editados em três línguas, português, espanhol e inglês, já existe também um site na internet, caminhosdefátima.org, com todos os conteúdos, cartografia e mais uma língua, o francês, e até final do ano pode-se chegar aos peregrinos italianos e alemães. A presidente do Centro Nacional de Cultura leva-nos por esses três caminhos.
O do Tejo, começo pelo primeiro, é também o mais antigo. O caminho do Tejo predomina o azul. O Tejo é o elemento estruturante. Ele começa em Lisboa, no pavilhão de Portugal, termina no Santuário de Fátima, na Capelinha das Aparições, onde terminam todos os roteiros. É o local onde todos nós terminamos a peregrinação. E é o Tejo ao longo desse percurso, com o estuário, com os esteiros e valadas, com a lesíria e depois a inflexão para as Serras de Aire e Candeeiros, que é o sistema que historicamente e geograficamente faz a ligação entre o Tejo e o litoral. Tem elementos de património, naturalmente a natureza é sempre preponderante porque a imagem é tão importante como as palavras, mas há também sempre destaques do património tradicional, do património religioso, do património cultural em geral, não só o construído, mas também o imaterial.
O Caminho de Nazaré é o mais pequeno, tem 50 quilómetros e apenas duas jornadas, explica Maria Calado.
São dois santuários marianos, e de facto a Nazaré era o grande santuário mariano da zona centro, antes do santuário de Fátima se afirmar. E penso que beneficiam os dois santuários com o reforço desta ligação. São de facto também dois locais com uma força muito grande, com do ponto de vista artístico, histórico, e é também um caminho que passa por vários locais marianos, desde logo o Convento de Cós, também por outro santuário mariano, Nossa Senhora da Luz. Portanto, há aqui sempre uma coerência de tema, podendo abarcar tudo, tudo se pode referir, desde que haja essa coerência. São duas jornadas, uma pelas terras dos monges de Alcobaça, ou de Cister, e outra entre a Serra dos Candeeiros e a Serra da Área.
Já o Caminho do Norte é o mais extenso e atravessa várias regiões. São quase 370 quilómetros desde Valença, da fronteira entre Portugal e Espanha, até à Capelinha das Aparições, no Santuário de Fátima, onde terminam os três roteiros.
Podemos dizer que quem fizer este caminho fica a conhecer a história, a cultura, a vida do nosso país, uma boa parte dessa história, cultura e vida. Porque são 17 jornadas, marcadas por etapas de três grandes rios, se quisermos, entre o rio Minho e o rio Douro, não é? Uma paisagem verdejante marcada pela brisa do mar, com várias etapas temáticas. Depois, entre o rio Douro e o rio Mondego, portanto, são as planícies de um lado e a montanha do outro, e depois, progressivamente, a partir do rio do Mondego para Fátima, este caminho integra a Rota Carmelita, uma rota que tem como tema, como motivo central, a vida e obra e da irmã Lúcia, e que está perfeitamente em sintonia com estes caminhos.
Convido-o agora a ouvir a música Na Estrada de Santiago, acompanhando a viagem musical dos Madre Deus.
marcada. Portanto, passo.
Para si que nos ouve nesta manhã de domingo e se junta ao programa Eclésia da Igreja Católica na Antena 1. No roteiro do norte, nos caminhos que levam a Fátima, cruzam-se peregrinos. Há quem vá no sentido contrário, que rumam ao norte da Rosa dos Ventos para Santiago de Compostela, em Espanha. Os santuários não são concorrentes, não disputam peregrinos, não toma conta de caminhos. Vamos ouvir o reitor do Santuário de Fátima, o Padre Carlos Capecinhas, e Maria Calado, a presidente do Centro Nacional de Cultura.
Tem vindo a crescer o número de peregrinos de Santiago que passa por Fátima. Ou vão a caminho de Santiago de Compostela, de Sul, caminho do Tejo, e passam por Fátima a caminho de Santiago, ou depois da visita a Santiago, fazem questão de vir visitar Fátima, embora esse fenómeno seja menos comum do que o primeiro que referi. Portanto, há aqui esta feliz identidade, em alguns troços, entre o caminho de Santiago e os caminhos de Fátima. Eu acho que isto valoriza quer um, quer outro centro de peregrinação. Os centros de peregrinação não são concorrentes entre si, é uma experiência que se potencia, e o facto do caminho de Fátima e o caminho de Santiago coincidir no território português em muitos troços é uma vantagem e não propriamente um risco ou um perigo para qualquer dos centros de peregrinação.
Procurámos, no traçado dos caminhos, de fazer com que eles coincidissem o mais possível. Porque enquanto Santiago é um caminho histórico, tem uma tradição, tem uma obrigatoriedade de certos percursos de tradição, Fátima começa já na época do automóvel e, portanto, em 1917, e a peregrinação começa sobretudo a partir de 21, já era sobretudo pelas grandes estradas, pelas estradas nacionais e pelas estradas regionais. E muitas vezes esse hábito mantém-se e aí não estão as devidas condições de segurança. Portanto, retirar dessas grandes vias de tráfego automóvel para espaços com maior segurança e também com maior beleza, porque é importante a beleza.
Os roteiros dos Caminhos de Fátima são uma iniciativa do Centro Nacional de Cultura que foi desenvolvida no contexto do programa Valorizar, apoiado pelo Turismo de Portugal, como assinala Teresa Ferreira, deste organismo do Estado português.
Projeto que para o Turismo de Portugal é bastante estruturante e estratégico. Os Caminhos de Fátima integram-se num projeto maior que designamos Caminhos da Fé e que, no fundo, tenta materializar alguns dos valores que estão inerentes ao próprio país e ao próprio destino Portugal e que no fundo é um país de paz, um país que sabe acolher todos os que aqui chegam, de onde quer que venham e quaisquer que sejam as suas motivações e convicções. Com o grande conhecimento do Centro Nacional de Cultura, consegue aqui fechar este projeto com uma marca refrescada, que conseguimos também construir conjuntamente, e com um conjunto de materiais que, enfim, dignificam os caminhos, consolidam este traçado que agora compete a todos nós cuidar, e cuidar bem.
A canção Dar Mais, pelo Grupo das Terças, vai conduzir-nos até à liturgia deste 28º Domingo do Tempo Comum.
Se a tua voz trouxe mil vozes para cantar, faz de
descobri mil harmonias belas que ao céu hão de chegar. Fica mais rica a alma de quem dá. Chega mais alto o hino de quem vive a partilhar. Tu tens que dar um pouco mais do que tens. Tu tens que deixar um pouco mais do que há. Se vais ficar muito orgulhoso, vê bem, tens de te lembrar. És um grãozinho de uma praia maior e deves dar tudo o que tens de melhor. Avaliar a tua alma, além, tu tens que dar um pouco mais do que tens. Olhou para o céu, sentiu que a sorte estava ali. E com valor foi conseguindo tornar bom o que até construiu o seu poder. E pouco a pouco subiu a escadaria do amor. Tu tens que dar um pouco mais do que tens. Tens que deixar um pouco mais do que há. Se vais ficar muito orgulhoso, vê bem, tens de te lembrar. És um grãozinho de uma praia maior e deves dar tudo o que tens de melhor. Para avaliar a tua alma, falas, tu tens que dar um pouco mais do que tens. O tempo vai e de um rapaz um homem. Destino vai em frente para servir o bem. É tão profunda a mensagem que chegou. São tão seguras e largas as pontes que ele deixou. Tu tens que dar um pouco mais do que tens. Tens que deixar um pouco mais do que há. Se vais ficar muito orgulhoso, vê bem, tens de te lembrar. És um grãozinho de uma praia maior e deves dar tudo o que tens de melhor. Para avaliar a tua alma, além, tu tens que dar um pouco mais do que tens. Para avaliar a tua alma, além, tu tens que dar um pouco mais do que tens.
Foi o grupo das terças com Dar Mais e um convite concreto. Semanalmente o programa Eclésia traz uma reflexão sobre o Evangelho que os cristãos escutam em cada domingo na Eucaristia. O Padre Manuel Barbosa ajuda-nos nessa introdução.
Neste 28º Domingo Tempo Comum, o Evangelista Lucas tem como objetivo fundamental apresentar Jesus como o Deus que se torna pessoa para trazer, com gestos concretos, uma proposta de vida nova e de libertação para todos, particularmente os oprimidos e marginalizados. O episódio dos 10 leprosos, exclusivo Lucas, insere-se nesta perspectiva. O número 10 tem o significado simbólico da totalidade. O judaísmo considerava necessário que pelo menos 10 homens estivessem presentes a fim de que a oração comunitária pudesse ter lugar, porque o 10 representava a totalidade da comunidade. A presença de um samaritano no grupo indica que essa salvação oferecida por Deus em Jesus não se destina apenas à comunidade do povo eleito, mas a todas as pessoas sem exceção, mesmo àquelas que o judaísmo oficial considerava definitivamente afastadas da salvação. Mas o destaque do episódio de hoje está no facto de só um dos 10 leprosos curados ter voltado atrás para agradecer a Jesus e no facto de este ser um samaritano. Lucas está interessado em mostrar que quem recebe a salvação deve reconhecer o dom de Deus e estar agradecido. E avisa que, com frequência, os que estão mais atentos aos dons de Deus são os hereges, os marginais, os desprezados, aqueles que a teologia oficial considera à margem da salvação. Há aqui, certamente, uma alusão à autossuficiência dos judeus que, por se sentirem povo eleito, achavam natural que Deus os cumulasse dos seus dons. No entanto, não reconheceram a proposta de salvação que Deus lhes estava a oferecer através de Jesus. Há também um apelo aos discípulos de Jesus, a todos nós hoje, para que não ignoremos o dom de Deus e saibamos responder-lhe com gratidão e fé, entendida como adesão a Jesus e à sua proposta de salvação. Curiosamente, os 10 leprosos não são curados imediatamente por Jesus, mas a lepra desaparece no caminho, quando ia mostrar-se aos sacerdotes. Levanta-te e segue o teu caminho, a tua fé te salvou, são as palavras finais do Evangelho. Isto sugere que a ação libertadora de Jesus não é uma ação mágica caída repentinamente do céu, mas um processo progressivo de caminhada cristã, no qual o crente vai descobrindo e interiorizando os valores de Jesus até chegar à adesão plena às suas propostas e à efetiva transformação do coração. A nossa cura não é um momento mágico que acontece quando somos batizados ou fazemos a primeira comunhão ou nos crismamos, mas é uma caminhada progressiva, durante a qual descobrimos Cristo e nascemos para a vida nova. Acolhamos no coração este apelo essencial da Palavra de Deus a nos dizer que a fé que nos salva deve ser agradecida e praticada nos caminhos de encontro de Cristo nas nossas vidas.
Estas meditações podem ser consultadas no site da Congregação dos Sacerdotes do Coração de Jesus em deonianos.org ou na página da Conferência Episcopal Portuguesa em conferenciaepiscopal.pt. Estamos quase no final do programa desta manhã. Esta emissão e todos os conteúdos produzidos pela Agência Eclésia, que acompanha a Igreja Católica em Portugal e no mundo, podem ser consultados no portal de informação agencia.eclésia.pt. Na televisão, sugiro, já daqui a pouco, o programa dominical 70x7. Hoje, a partir das 7h35 na RTP2, vamos falar de clausura, de silêncio, de oração e espiritualidade, de saudade e da falta de vocações numa reportagem com os monges cartuchos que vão deixar o mosteiro de Santa Maria Scalacelli, na cidade de Évora. A partir de amanhã e durante toda a semana, também somos a sua companhia aqui na Antena 1, mas pelas 22h45. Vamos conhecer o Apostolado da Oração, que agora é a Rede Mundial de Oração do Papa, que está em festa pelos seus 175 anos, e as comemorações encerram com uma peregrinação nacional ao Santuário de Fátima no dia 20 de outubro. Neste programa ficámos a conhecer os 3 novos roteiros de Fátima que também estão disponíveis online e que o Centro Nacional de Cultura disponibilizou gratuitamente numa rede de distribuição através das entidades regionais de turismo e algumas câmaras municipais pela geografia desses caminhos, Tejo, Nazaré e Norte. O Santuário da Cova da Iria também está em fase de peregrinação internacional de 12 e 13 de outubro, que também pode acompanhar no site da Agência Eclésia. A equipa da Agência Eclésia deseja um bom domingo e uma ótima semana. Eu sou o jornalista Henrique Matos e o programa Dia Nacional do Peregrino, Novos Roteiros de Fátima, é da autoria do jornalista Carlos Borges, com edição de Otávio Carmo.